Existia a PEC 369 e existia o projeto de lei, porque o Fora apresentou, esqueci agora o número do PL lá, que tratava do Fórum Nacional do Trabalho. Então, portanto, a NO enviou-se ao Congresso Nacional e teve dificuldades, tá certo? De andar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Isso é verdade. E aí, diante dessa dificuldade, qual foi a iniciativa que as centrais sindicais apresentou? Apresentamos um projeto de lei que regulamentava, tá certo? As centrais sindicais e destinava parte do recurso, 10% do imposto sindical, para as centrais sindicais. Né? Diante do Fórum Nacional do Trabalho, extraímos aqui uma parte daquilo que era consenso, em que reconhecia as centrais sindicais. Então, portanto, a partir do momento em que você reconhece as centrais sindicais, você muda o conceito confederativo, porque a partir do momento você passa... Né, tem alguns companheiros que permanecem ainda não filiados a nenhuma central sindical e defendem o sistema confederativo. Mas tem outros que abdicaram da sua, né, do seu legado e apresentaram a construção de central sindical, uma instância superior à sua confederação. Quando você apresentou isso à Câmara dos Deputados, nós tivemos uma surpresa. Qual foi a surpresa? Foi a emenda do deputado Augusto Carvalho, certo? Que extinguia de imediato o imposto sindical. E é bom lembrar, tá certo? Independentemente da nossa posição contrária ali, é preciso registrar que o Augusto Carvalho sempre defendeu o fim do imposto sindical. Ele foi presidente dos sindicatos bancários aqui de 80 a 86, pelo PCB, e quando virou deputado constituinte, ele apresentou uma proposta do fim do imposto sindical. Então, portanto, não foi nenhum fato isolado aquela apresentação. Mas aquela emenda apresentada pelo deputado Augusto Carvalho acabava com o imposto sindical dos trabalhadores e não acabava com o imposto sindical dos empregadores. É? Então, portanto, nós não tivemos dúvida de ser contra aquela iniciativa. E o senador Paulo Paim conseguiu uma coisa extraordinária nessa casa, no Senado Federal. É que quando o projeto de lei aprovado na Câmara veio para o Senado, o senador Paulo Paim conseguiu aqui aprovar no Senado Federal, tá certo? O substitutivo ao projeto apresentado, que incluía a emenda do deputado Augusto Carvalho, apresentou nesta casa e foi aprovado por unanimidade esse projeto de lei que trata da legalização das centrais sindicais. É? E depois a Câmara dos Deputados reafirmou a proposta do Senado Federal.
Por uma questão de justiça, resgatar que foi a senadora Lúcia Havana, o senador Dornelles, e fomos três relatores do projeto, nós caminhamos junto e foi exatamente o que tu contou aqui.
Mas a possibilidade da gente ter conseguido essa extraordinária unanimidade no Senado é porque nós assumimos, o conjunto das centrais sindicais, assumimos um compromisso, que era a substituição do imposto sindical, e está assinado por todas as centrais sindicais, pelo menos as seis que estão, para ser... Mas as seis centrais sindicais, CUT, Força Sindical, UGT, CGTB, CTB e Nova Central Sindical, assinou um documento ao Congresso Nacional. Não tinha? Tá, então tá bom, então tá. Desculpe, é que depois veio as coisas. Mas então as cinco centrais sindicais subscreveram um documento ao Congresso Nacional, aos senadores, dizendo que ato contínuo a esta legalização das centrais sindicais, nós solicitávamos ao governo a mandar um projeto, tá certo? Ao Congresso Nacional, substituindo o imposto sindical pela a taxa da negociação coletiva. E o que, que é, infelizmente o Moacir não está aqui, mas o que, que significa essa taxa negocial expressada? Ela é aprovada em assembleia dos sindicatos. Ela não é compulsória. Ela é como se fosse uma taxa de condomínio. Você tem o direito de ir lá, fazer a oposição, ser contra aquilo. Agora, se foi aprovado, ela vale para todos. Por quê? Porque, como diz o Maci, o acordo coletivo vale para todos. Quando nós acabamos de assinar um acordo coletivo da categoria bancária, todos os bancários, independentemente se são sócios ou não do sindicato, receberam o mesmo aumento. Então, portanto, os gastos, os investimentos que os sindicatos realizaram para esta campanha salarial, ela deve ser cotizada com todos os trabalhadores e com todas as trabalhadoras. Hoje, a legislação, o Ministério Público, utiliza dessas taxas aprovadas na Assembleia, dizendo que, muitas vezes, ela só é válida para os sócios. Então, portanto, por isso nós queremos que ela seja o legislativo, expresse correta a lei de que ela é uma decisão da Assembleia. Então, por isso nós queremos sindicatos fortes. E o sindicato que defende a categoria, que faz assembleia, que faz campanha salarial, que vai na base, não tem dificuldade, tá certo? De aprovar estas reforço do ponto de vista financeiro, nenhuma dificuldade. E, portanto, tem sindicatos que não fazem absolutamente. Vamos reconhecer isso, gente. Ou vamos reconhecer também que há toda uma política, e de vez em quando aparece matéria na imprensa, sobre problemas que nós temos no movimento sindical. Então, nós temos que cuidar disso, nós temos que ser protagonistas disso. Achamos que não há problema nenhum do encaminhamento, não há, do ponto de vista do encaminhamento do projeto. A CUT vai discutir se, diante de que aquilo não é mais consenso, o que, que nós vamos fazer de emenda à PEC. Nós vamos ter que reavaliar isso. Diante de que aquilo que foi construído de forma unitária, inclusive aqueles atores, não necessariamente unitários do ponto de vista do conjunto do movimento sindical, mas aqueles atores que participaram do Fórum Nacional do Trabalho, se estão mudando de opinião, é sincero, não tem nenhum problema. Olha, nós reavaliamos, isso foi debatido anos atrás, a conjuntura hoje fez a gente reavaliar isso. E, portanto, nós vamos propor, durante a tramitação da PEC 369, a nossa oposição a este assunto. Então, acho que esse queria aqui expressar as nossas opiniões. É preciso também lembrar, no caso, quando a gente trata da agenda dos trabalhadores, a questão das práticas antissindicais. E o conjunto, as 6 centrais sindicais, foi ao OIT fazer uma denúncia conjunta sobre práticas antissindicais no país e práticas, inclusive, do Ministério de Assuntos que impedia o sindicato de fazer isto. E aqui, numa audiência que nós tivemos com a, se não me engano, a minha memória falhar, acho que a doutora Cleópata, uma representante da OIT que veio no Brasil, disse: olha, nós só estamos analisando essa denúncia das 6 centrais sindicais do Brasil sobre práticas antissindicais porque a análise por parte da OIT das práticas antissindicais, ela é derivada da Convenção 87, que prevê a liberdade e autonomia sindical. Então, a OIT só está apreciando e só aprecia essas denúncias porque a OIT tem uma Convenção 87. Então, queria aqui encerrar colocando essa posição da CUT. Aquele momento foi um momento, inclusive, de mexer com o movimento sindical. Vários sindicatos, a partir daquele se movimentou, percebeu, e eu não podia deixar de registrar aqui, porque eu fiz isso na época e registrei. Eu lembro que o presidente dos sindicatos comerciários, Ricardo Patá, até falei com ele que era um case, a partir que os sindicatos comerciários de São Paulo, a partir daquele debate, daquele Fórum Nacional do Trabalho, elevou substancialmente a taxa de sindicalização do sindicato. A partir do momento que o Fórum Nacional do Trabalho passou a discutir a representatividade a partir do momento dos sócios. Então, todo mundo se percebeu, foi bom, todo mundo foi à luta, foi fazer sindicalização. A legalização das centrais sindicais levou a uma disputa por sindicatos. Muitas centrais sindicais que não procuravam sindicatos de base, a partir do momento da legalização, foi atrás de sindicatos. É só, talvez, verificar, para encerrar, quais eram o número de sindicatos que era filiado a uma central sindical quando do Fórum Nacional do Trabalho e hoje, fruto desse debate que foi feito. Então, portanto, nós queremos aqui, finalizando, reafirmar a nossa posição, e a CUT vai fazer uma campanha forte. Essa foi uma das resoluções da nossa plenária agora do início do mês de outubro, de uma defesa pela a ratificação da Convenção 87, que prevê a liberdade e autonomia sindical no Brasil.
Muito bem. Esse foi Jaci Afonso de Mello, secretário nacional de Organização e Política Sindical da CUT. Só informar a todos que essa nossa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Senado, canal 44 da NET, e também quem tiver nos computadores entrar www.senado.gov.br, TV Senado, internet, canal 8. E eu sei que muita gente está assistindo, principalmente aqueles que são interessados, né, no direito dos trabalhadores e na nossa organização sindical, que é também um direito dos trabalhadores. Eu já registro conosco também a presença do nosso amigo Ricardo Patá, que é presidente da União Geral dos Trabalhadores, que vai estar na segunda mesa. Ricardo Patá, presidente da UGT, o Biga-se Dantas, representando a CGTB, o Arthur Bueno de Camargo, representando o Fórum Sindical, e Ruth Coelho Monteiro, representando a Força Sindical, estarão na segunda mesa. Quero também registrar a presença conosco Joilson Cardoso, secretário nacional de Política Sindical da CTB, Rumiko Tanaka, secretária da UGT, José Augusto da Silva Filho, diretor da CNTC, Josevaldo Cunha, diretor do Andes Sindicato Nacional. Rumiko, me diga aí como é a pronúncia certa. Rumiko Tanaka. Ah, então tá, agora vai sair bem. Então passo a palavra de imediato ao Wagner Gomes, presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, CTB. O pessoal está assistindo, porque toda hora eu estou com o telefone aqui, o pessoal tocando aqui, dizendo que é isso aí, vamos aprofundar o debate e mobilizar para não deixar tirar direito nenhum dos trabalhadores.
Wagner Gomes. Boa tarde, companheiros, companheiras. Boa tarde, senador Paim, Zé Maria, Jaci, companheiro Germano. A discussão aqui não é só sobre o problema da unicidade e da contribuição sindical. O projeto de lei, a PEC 369, não trata só disso. Portanto, o que leva a estar do mesmo lado contra uma PEC, pessoas que defendem unicidade sindical, como a CTB, e pessoas que defendem a liberdade e a autonomia do sindical da OIT, tipo o Conlutas? Por que que posições distintas estão do mesmo lado? Porque o problema central que está aqui, Jaci, não é a discussão da unicidade. E não é só isso. A PEC 369 é um instrumento de reforma sindical e trabalhista de graves consequências para os trabalhadores. É isso que está em debate. Uma das questões principais da PEC 369 é o famoso negociado sobrepor ao legislado. Isso quer dizer o seguinte, que o patrão vai poder fazer acordo com você abaixo da lei e isso vale. Isso hoje não vale, porque você tem a garantia de que o mínimo que tem que vigorar é o que está em lei. Então, companheiros, o que precisa ficar claro aqui no debate, que eu defendo a unicidade com uma tranquilidade que eu sempre defendi em 30 anos de movimento sindical. Que eu acho, eu não consigo compreender, por mais que me tentaram em 30 anos de movimento sindical, dizer que a liberdade sindical chamada, ela é mais importante para o trabalhador do que a unicidade. Eu sou metroviário, tenho uns companheiros metroviários da diretoria do sindicato lá. Lá no metrô tem operador de trem, tem gente que trabalha na estação, tem gente que trabalha em manutenção, tem gente que trabalha em administração. A unicidade sindical, ela hoje obriga que, pelo menos no município, um só sindicato de metroviário funcione. Querer me convencer que a tal da liberdade e autonomia sindical, onde você pode ter um sindicato de operador de trem, um sindicato da manutenção, um sindicato da estação e um sindicato da administração, que isso é melhor do que um sindicato só, eu não consigo compreender, por mais que tentem me convencer disso. É evidente que a unicidade sindical é uma conquista dos trabalhadores que nós temos que defender com toda a força. Essa é a opinião da CTB. O imposto sindical. O problema não é imposto sindical. Nós podemos fazer a Assembleia aprovar e descontar as folhas. Não é isso que tá em discussão também. O que está em discussão é um avanço, principalmente do Ministério Público, para cima das entidades sindicais, para quebrar as entidades sindicais do ponto de vista financeiro. E eles só não fazem isso porque o imposto sindical consta da CLT, portanto, não é possível mexer porque está na CLT. Ao tirar da CLT e transformar em lei ordinária, qualquer juiz pode determinar a suspensão do desconto da mensalidade de qualquer sindicato. Então, se tiver na Constituição, que tem assembleia, mas não é isso. Todo mundo sabe que os patrões querem acabar com esse movimento sindical que está aqui, com todos os seus erros e com os seus acertos, e é responsável pelo que o trabalhador tem de importante até hoje, é esse movimento sindical que tem no Brasil. Não é outro. Né, de Marte, é esse que tem aqui. Então, e a PEC 369 não discute só a organização. Então, companheiros, a PEC 369 ela precisa ser retirada do Congresso e discutida de uma forma que possa unificar todo mundo. Essa que está aí, essa 369 que está aí, não tem jeito. Até porque, no nosso parlamento, pelo que me conste, posso estar errado, deputados comprometidos com os interesses do trabalhador, se chegar a 150 é muito. Nós colocarmos o destino da organização dos trabalhadores, nós colocarmos a toda uma lei trabalhista num congresso que você sabe que é composto majoritariamente pelos patrões, é entregar o que nós temos o pouco que nós temos na mão do patrão, é isso. Ou vocês acham que o congresso com essa composição vai dar coisa, vai melhorar a vida do trabalhador através dessa PEC? Quem falou isso? Então, eu sei que o país defende a Convenção 87, eu sei que o Zé Maria defende, mas não é isso que está discutindo, não é isso que nos unifica. O que nos unifica é que a PEC 369, ela tem questões que ela afetam em profundidade os trabalhadores, a ponto de pôr do mesmo lado gente que defende a unicidade e gente que é contra a unicidade. Então, essa miserável é tão draconiana que ela consegue pôr na mesma trincheira gente que pensa várias coisas diferentes. Então, Jaci, você dizer, o Zé Maria defende 87, o Paim defende 87. É verdade. Defendo. Mais ou menos, já defendeu com mais convicção. O país já defendeu com mais convicção, o Zé também, o Zé já está pensando melhor, vai também mudar. O que está na PEC 369, essa PEC aí, eu acho que não é o conjunto da obra. O conjunto da obra ela é um tiro no coração do movimento sindical. em passando esta PEC, com toda a boa vontade do Jaci, com toda a boa vontade de quem defender essa PEC, é um tiro na organização dos trabalhadores, do ponto de vista da sua unidade, hora que acaba com a unicidade, é um tiro na questão de orçamento, porque o sindicato vai tirar dinheiro de onde? Então, por que que o Conselho Regional de Medicina não acaba com o boleto automático? Por que que a OAB não acaba com a unidade? Por que que os enfermeiros não acabam com a unidade? Por quê? Porque todo mundo se garante e só o movimento sindical que tem que ser... Não, aí depende da vontade do trabalhador. Por que que não, também não depende da vontade do advogado? Por que que não depende da... Vocês acham que se não fosse obrigatório, o médico, o advogado, eles pagariam a unidade? Pagaria os coletes que pagaria. Como não pagaria nada. Então, companheiros, esse problema da sustentação financeira, ou é o trabalhador que sustenta, ou é pessoas estranhas aos interesses do trabalhador que vai sustentar.